Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur de Parashat HaShavua, Parashat Kedoshim. Em nossa parasha, na terceira aliá, quando a terceira pessoa é chamada na Torá, aprendemos as leis de Orlá. Orlá é frutos proibidos. E a Torá nos diz, quando vocês vierem para a terra prometida e plantarem alguma árvore que produz fruto comestível, vocês devem evitar seu fruto como crescimento proibido. Por 3 anos, o fruto será crescimento proibido e ele não pode ser comido. Então, no 4º ano, todo fruto será santidade e ele será algo pelo qual Deus é louvado. No 5º ano, vocês podem comer seu fruto e assim aumentar o produto de vocês. E o versículo termina, eu sou Deus, o Senhor de vocês. E o Rashi explica que no 4º ano, o seu fruto será sagrado como o 2º dízimo, Maaser Sheni, que não é consumido fora das muralhas de Jerusalém, a não ser quando ele é resgatado. Assim também este fruto se aplica nele a mesma lei. Isso significa como louvores para o Eterno, sendo que ele também deveria ser carregado para Jerusalém, para louvar e glorificar os céus. Mas quando chega o 5º ano, todos podem comer o seu fruto. Diz o versículo, para que seja acrescentado para vocês. O que será acrescentado para vocês? Explicará, se vocês vão guardar este preceito, vocês vão ganhar uma grande recompensa. Em mérito, vocês cuidarem das leis de Orlá, em mérito desta mitzvah, diz Deus, eu vou abençoar as frutas do seu plantio, aumentando sua colheita. Rabbi Akiva costumava dizer, a Torá falou contra a má inclinação, para que a pessoa não diga, eis que por 4 anos eu sofro gratuitamente. Por isso foi dito, para que seja acrescentado para vocês sobre o seu produto. E pelo fato que a Torá fala que no 5º ano lehosif para acrescentar, podemos também concluir que o objetivo e a finalidade desta mitzvah é justo o que acontecerá no 5º ano. Ou seja, os 4 anos iniciais, eles são preparo para o objetivo e finalidade que acontecerá no 5º ano. De tal forma que as frutas do 5º ano, elas possuem uma vantagem, não somente em comparação com as frutas dos 3 anos, que aquelas frutas são frutas proibidas. E proibidas significa que elas recebem sua vitalidade dos 3 clipot, que são totalmente impuros. Aqueles que estudam a Tânia são mais familiarizados com o termo 3 clipot hatmeyot, que significa 3 elementos totalmente impuros. Não somente que as frutas do 5º ano são superiores e são mais elevadas das frutas dos 3 primeiros anos, mas as frutas do 5º ano têm uma vantagem também comparados com as frutas do 4º ano. Apesar que nós já vimos antes que as frutas do 4º ano, não somente que eles são mutar bachilá, são prometidos para ser comidos, mas ainda são kodesh hilulim lashem, são frutas através das quais louvamos Deus e são frutas trazidas para Jerusalém. Mas com toda a grandeza que existe nas frutas do quarto ano, as frutas do quinto ano são mais elevadas ainda. O tachlit, o objetivo da mitzvah, é quando chegamos o Bashaná Hamishit, ao chegar ao quinto ano, Lehossi, vamos ainda acrescentar e vamos chegar no tachlit, finalidade, objetivo mesmo. E assim também explica o Baal HaTanya, o autor do Tanya, em seu livro Likutei Torah, que as frutas dos três anos iniciais correspondem com os três mundos Beriah, Yetzirah e Asiah. O mundo do Beriah significa o mundo da criação. Yetzirah é o mundo da formação. Asiah é o mundo da ação. Mas destes três mundos pode haver uma influência para as três klipot impuras que nós mencionamos antes. Diferente é o quarto ano, que corresponde com o mundo da Atzilut, o mundo da emanação, que é um mundo muito elevado, que jamais que ele fornece para os mundos dos klipot, para os mundos dos elementos negativos. Diferente e mais ainda é o quinto ano. Isso está ligado com Kotso Shel Yud, com aquela espinha que se encontra em cima da letra Yud, que isso significa e simboliza o mundo do Keter, o mundo da coroa superior, que transcende até o mundo da Tzilut, o mundo da emanação. Em outras palavras, o quinto ano, correspondendo com o mundo do Keter, o mundo da coroa superior, é bem mais elevado, não somente dos três anos iniciais, mas também transcende o quarto ano. Isso nos desperta uma grande pergunta. Como que pode ser que as frutas do quarto ano, que de fato elas poderiam ser comidas somente em Jerusalém, elas são conforme as palavras do versículo Kodesh Hilulim Lashem, frutas através dos quais louvamos Deus. Como que pode ser que as frutas do quinto ano são mais elevadas do que elas? Como que pode ser que as frutas do quinto ano supera elas, quando na realidade as frutas do quinto ano não possuem kedushá santidade, e pelo halakha, pelo lei, elas podem ser comidas em qualquer lugar, e mesmo quando a pessoa se encontra betumá impur. Afinal das contas, qual que é a vantagem do quinto ano? E para esclarecer o assunto, vamos agora contar um sipur, uma história do santo Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, quando ele ainda era um nistar, uma pessoa oculta, viajando de cidade em cidade e de aldeia para aldeia, uma das formas que o Baal Shem Tov aproximava Yehudim era para perguntar para os Yehudim que ele encontrava nas aldeias e nas cidades pequenas, homens ou mulheres, idosos ou jovens, como que eles estão se sentindo fisicamente, como que é a saúde deles e como que está indo sua parnassá, seu sustento. E o Baal Shem Tov ficava muito feliz para ouvir as respostas tão agradáveis que os Yehudim responderam. Porque eles sempre responderam louvando o nome de Deus. Baruch Hashem, abençoado seja o nome de Hashem, ou Yishtabach Shemo. Aconteceu que o santo Baal Shem Tov uma vez chegou num Yishuv, num lugar onde que moravam Yehudim, e conforme o derech, o caminho do Baal Shem Tov, ele também fez uma visita para um Yehudi, muito idoso, um grande erudito da Torá, alguém que era um parush. Um parush significa alguém que se afastou de todos os assuntos mundanos. Já passou 50 anos que ele ficou estudando dia e noite, separado e afastado de tudo que existe em nosso mundo. Ele jejuava o dia inteiro e estudava vestido com talit e tefilin, e somente após a reza noturna do Arvit, ele ia se alimentar com pão, com um pedacinho de pão e um copo de água. Quando o grande Baal Shem Tov entrou para fazer uma visita para aquele sábio, o Baal Shem Tov perguntou para aquele gaon, para aquele erudito, como é que ele está se sentindo em sua saúde. Será que ele tem tudo o que ele precisa para sua parnassá, para seu sustento? Aquele erudito achou por bem não responder nada para o Baal Shem Tov. Mas quando o Baal Shem Tov insistiu e repetiu a pergunta várias vezes, aquele erudito se nervou. Ele fez com sua mão para o Baal Shem Tov para ele se afastar logo. Mostrou para a porta e pediu para o Baal Shem Tov usar a porta mesmo. Antes de sair, o Baal Shem Tov falou para aquele erudito: meu mestre, meu rebe, por que que você não está dando para Deus sua parnassá, seu sustento? Por que que você está evitando de Deus ganhar a parnassá, o sustento que Deus tanto precisa? Quando aquele erudito ouviu as palavras do Baal Shem Tov, ele ficou perplexo. Alguma coisa estranha aconteceu. Um yehudi, vestido que nem uma pessoa do campo, está falando para ele que Deus está precisando de parnassá, sustento? O que que significa esse sustento que Deus está precisando? O Baal Shem Tov, ele logo percebeu o que que o gaon, o que que aquele erudito está pensando. E o Baal Shem Tov dizia a ele: os Yehudim dependem do parnassá que Hashem nos dá. Mas Hashem também está precisando de uma parnassá. Também está precisando de sustento. David HaMelech, o rei David, no Tehilim, nos Salmos, diz o seguinte: Vata Kadosh, você Deus Santo, Yoshev Tehilot Israel, você está sentado sobre e dependendo no Tehilot Israel dos louvores dos Yehudim. Quando um Yehudi fala para Hashem, Baruch Hashem, e ele agradece Deus para a saúde e o sustento que Deus está proporcionando para ele, isso se torna a parnassá e o sustento da Hashem. Em troca destas palavras de louvor, que os Bnei Israel louvam e agradecem a Hashem, Hashem continua nos dando filhos, saúde e sustento de uma forma ampla. E esta história merece esclarecimento. Podemos entender que Vata Kadosh, que Deus que é santo, que na linguagem hassídica significa que ele é santo, separado e transcende nossos mundos. Para Deus ser Yoshev sentado, o que que significa sentado? Para ele se estender aqui para nosso mundo. Que nós sabemos que na linguagem do Hassidut, Yeshiva sentar, significa alguém que se abaixa e senta, por exemplo, numa cadeira. Ele abaixa a sua altura. Assim também, para Deus ser um Yoshev, para Deus ser, analogicamente falando, sentado, significa que ele está se abaixando para nós. Para Deus se relacionar com nós, precisa algo de nosso lado que significa Tehilot Israel, o louvor dos Yehudim, que eles louvam e agradecem Deus. Isso representa o despertar de baixo para atrair uma influência da Hashem para nós. Mas isso foi dito, afinal das contas, do Baal Shem Tov, para um grande erudito da Torá, que mais de 50 anos já estava estudando Torá dia e noite. Será que seu estudo da Torá não é uma boa parnassá, não é um bom sustento para Hashem? Não serve como despertar de baixo? Mais ainda, o Baal Shem Tov interrompeu o estudo daquele Yehudi, pedindo para ele louvar Deus de uma forma diferente daquele que ele já estava louvando Deus através de seu estudo. Mais ainda, se o Baal Shem Tov quis, Tehilot Yisrael, que aquele erudito parasse seu estudo e louvasse Deus de uma forma explícita, por que que ele não pediu para aquele Gaon, para aquele erudito, agradecer Deus pelo fato que deu uma oportunidade para ele para estudar 50 anos? Seria um grande louvor ao Deus. Por que que justo o Baal Shem Tov exigiu dele para louvar Deus sobre os assuntos mundanos, por exemplo, saúde ou sustento físico e material? E a Hassidut explica que o objetivo e a finalidade da criação de nosso mundo é para tornar nosso mundo uma dirá lo yidbarer betachtonim, uma moradia para Hashem justo em nosso mundo inferior. Mas quando se fala nosso mundo inferior, isso implica também que os assuntos inferiores que existem em nosso mundo, eles também devem se tornar uma moradia para Hashem. E para conseguir uma moradia para Hashem, nos tachtonim, nos inferiores de nosso mundo, isso se consegue não tanto pelo estudo da Torá. Também não se consegue esta moradia para Hashem através de louvar Hashem pelo estudo da Torá, sendo que o conceito de estudo da Torá, ele pertence a nosso Elyon, ao nosso superior, mais ligado com a alma divina. Por isso, jamais que elevamos e transformamos nosso tachton, nosso inferior. Elevamos somente aquele que é superior em dentro de nós. E largamos aquele que é inferior em dentro de nós. Mas somente quando louvamos Hashem, quando louvamos Deus, pelo fato que Ele nos proporcionou saúde e sustento material, conceitos que são mais ligados ao nosso corpo e à alma animal, através de um fato que o Yehudi sente e ele toma contato com o fato que também nossos assuntos mundanos e materiais, eles vêm de Deus e dependem de Deus. E justo pelo fato que eles vêm de Deus e dependem de Deus, louvamos Deus. Quando Ele nos proporciona saúde e sustento, através disto se cria para Hashem uma moradia também em nosso tachtonim, em nosso inferior. Por isso, quando Baal Shem Tov viu como um gaon, como um erudito, está tão afastado do nosso mundo, aonde que ele abandonou seu corpo, ele se afastou do seu próprio corpo, se afastou de sua alma animal e se afastou de sua parte em nosso mundo, que são os verdadeiros tachtonim inferiores. E isso era pelo fato que quando ele se alimentou somente aquele que era necessário para poder continuar vivendo. Mas jamais que ele pensou para elevar seu corpo, para refinar sua alma animal e transformar sua parte, sua responsabilidade que existe em nosso mundo. Isso despertou Baal Shem Tov para fazer uma grande pergunta a ele. Por que que ele não está dando para Deus o sustento que Deus precisa? O Deus está querendo de nós, está desejando de nós para formar e criar para ele uma moradia betachtonim em nosso mundo inferior, elevando aquele que é inferior em nossa vida também. E com isso entendemos as palavras do Baal Shem Tov, que Deus está sentado, analogicamente falando, dependendo sobre os louvores do Yehudim. E o Baal Shem Tov falou isso aqui, parando aquele erudito de seu estudo, apesar que nós sabemos que Talmud Torah, estudo da Torah, é maior de qualquer outra mitzvah, de qualquer outro preceito da Torah. Isso é pelo fato que sem louvar Hashem, isso diminui também a Torah estudada. Conforme aquele que diz o Talmud, Kol ha-omer ein li ela Torah, se alguém fala, eu somente tenho o estudo da Torah, ele se afasta, ele abre mão das outras obrigações. Conclui o Talmud, a filo Torah em lo, ele perde até o mérito do estudo da Torah. E com isso podemos também entender a grande vantagem que existe nas frutas do quinto ano. Que o Tachlita Ilui, a grande vantagem ainda não é alcançada no quarto ano. Apesar que as frutas do quarto ano são Kodesh, são santas. E elas podem ser comidas somente em Jerusalém. E são Hilolim Lashem, frutas através das quais louvamos Deus. Ainda elas não são objetivo e a finalidade. Somente as frutas do quinto ano, que eles podem ser comidas em qualquer lugar, mesmo fora de Jerusalém, e mesmo quando a pessoa é impura. Através de um fato que o Yehudi conhece, que mesmo as frutas que não são kodesh, que não são santos, também elas dependem do Birkat Hashem, do Brechá do Deus. E através destas frutas, que não são kodesh, ele agradece e louva Deus. Justo este louvor é o Tehilot Israel, é o louvor do Bnei Israel, que ele se torna a causa de Ata Kadosh Yoshev. Ata você, quando se fala você, significa a essência do Deus, que é Kadosh, que transcende, é santo, ele é separado do nosso mundo. Yoshev, ele se estende até nós, aceitando o nosso mundo como uma moradia, onde que Deus diz, Veshachanti Betocham, ficarei entre vocês. Vocês conseguiram modificar o mundo que eu entreguei a vocês. Entreguei o mundo, lasot letaken, para consertar o mundo. Vocês consertaram não somente o Elyon, aquele que é superior em dentro deste mundo. Vocês cuidaram dos mínimos detalhes. Mesmo assuntos naturais do dia a dia, como saúde e sustento para nascer, vocês conseguiram elevar até o nível de Kedushá, santidade. Vocês conseguem louvar e agradecer a Hashem, mesmo nestes assuntos, de tal forma que vocês transformaram nosso mundo inteiro para uma dirá betachtonim, para uma moradia para Hashem. E para trazer isto para um nível bem prático, encontramos no início da nossa parasha que Deus falou a Moshe Rabbeinu, dizendo-lhe para falar a toda a comunidade israelita que eles devem ser kedoshim, eles devem ser santos. Kedoshim tio, uma vez que eu, diz Deus, eu sou santo, por isso vocês devem ser kedoshim, vocês também devem ser santos. Continua o versículo e diz, Ish imo ve'aviv tirau. Toda pessoa deve respeitar seu pai e sua mãe. Ve'et shabtotai tishmoru. E vocês devem guardar meu Shabbat. E o versículo conclui, eu sou Deus, o Senhor de vocês. Temos aqui três conceitos. O conceito de Kedoshim, vocês devem ser santos. Temos aqui a mitzvah, o preceito de honrar pai e mãe. E também temos aqui mais um conceito no mesmo versículo, guardar o dia do sábado, o dia do Shabbat. Qual ligação que existe entre estes três preceitos? Quando a Torá exige de nós que do chá ser santos, isto também implica Havdalah, ser separados, transcender algo, passar por cima de uma certa situação. Quando a Torá exige de nós Kedushá, santidade, obviamente que a Torá não está pedindo de nós o cumprimento da Torá e mitzvot. Sobre estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, existem mitzvot específicas que exigem estudo da Torá e cumprimento das mitzvot. Mas quando a Torá está pedindo de nós que doshim tiyu, sejam santos, a Torá está se referindo àquele que é chamada divrei harishut, assuntos permissíveis. Por exemplo, comer, beber e fazer negócios. Assuntos que aparentemente todo mundo em nosso mundo fazem igual, ou acham que fazem igual. Exige a Torá para o Yehudi que doshim tiyu, quando vocês vão praticar os mesmos assuntos como comer, beber ou fazer negócios, façam de uma forma com santidade. Alguém pode ainda perguntar, encontramos nós numa época tão difícil, os Yehudim são no exílio, quando existe em nosso mundo uma escuridão dobrada e redobrada. Será que é o momento de exigir de nós Kedushá, santidade? Responde o versículo que Kadosh Ani. Deus diz, eu estou exigindo de vocês porque eu sou santo. E aonde que vocês se encontram, sempre vocês estão ligados com Atá Kadosh, com Deus que é santo. Por isso, vocês têm a força e o poder de sempre manter um nível de Kedushá, um nível de santidade para permear nosso mundo com uma santidade tão elevada. Encontramos no Sefer Meor Einai Malatorah, que ele explica o seguinte, que o Medrash diz, Yachol Kamoni, será que vocês podem se comparar em santidade comigo? Diz aquele Sefer que isso tem que ser lido de uma forma calma, não com uma pergunta. Yachol Kamoni, vocês podem atingir um nível de santidade elevadíssimo, de tal forma que vocês são capazes de influenciar o mundo inteiro com a Kedushá, com a santidade dos níveis mais elevados. Entretanto, o objetivo do Yehudi não somente é para ele ser Kadosh, para ele ser santo. Encontramos sobre o primeiro Yehudi, Avraham Avinu, nosso patriarca Avraham, que Deus falou sobre a grandeza dele, que ele ordenou seus filhos e descendentes para ele seguir e cuidar o caminho de Deus. Por isso, continua o versículo, diz o seguinte, cada de nós é obrigado a respeitar pai e mãe. Aqui temos uma dica sobre a importância da educação. Sabemos que os primeiros educadores são imo ve aviv, são pai e mãe. Os pais, eles devem influenciar seus filhos com o sentimento que o Yehudi é capaz de sempre ser um goi kadosh, um povo sagrado. Faz parte da obrigação dos pais imbuir seus filhos com a responsabilidade de Kedushá, de santidade, não somente eles ser santos, mas influenciar o mundo inteiro com Kedushá, com santidade. Em nosso versículo encontramos que a mãe vem antes do pai, que sabemos que o principal conceito da educação infantil é mais nas mãos da mãe do que do pai. Logo pode chegar mais uma pergunta, será que nós somos capazes de não somente nós se tornar um goi kadosh, um povo santo, mas somos capazes ainda para influenciar nossos filhos e descendentes. Continua o versículo, diz, et shabtotai tishmor. Vocês devem cuidar do dia do Shabbat. Shabbat é um sinal entre Deus e o Yehudi. Através do Shabbat, o Yehudi fortalece sua fé e crença em Deus como o único responsável para aquele que acontece em nosso mundo. Através do Shabbat, o Yehudi consegue acreditar e colocar em prática o fato que Deus sempre cria e sustenta nosso mundo. E através de cuidar o dia do Shabbat, Vechaptotai Tishmoru, através disto, diz Hashem, vocês vão fortalecer a emuná, a crença e a fé em Deus. E vocês vão perceber que um Yehudi nunca é submetido para as leis da natureza. Um Yehudi supera a natureza. Isso nos dá a força que não somente nós, mas também nossos filhos e descendentes vão se tornar Kedoshim Tiyu, pessoas santas. Que todos nossos assuntos, mesmo os assuntos Gashmiim, assuntos materiais, vão ser permeados com Kedushah, com santidade. Como Yehudi sabe, que tudo que existe em sua vida está ligado com Kadosh Ani, com a santidade do Deus. E obviamente, Yehudi que tem sua fé fortalecida através do Shabbat, Yehudi que cuida da sua Kedushah, da sua santidade, e também se dedica para a educação dos filhos, com certeza, ele se torna grande construtor para poder modificar nosso mundo e permear nosso mundo com Kedushah, com santidade, de tal forma que nosso mundo se torna Mishkan, Migdash, santuário para Deus. Chazak u Baruch.